As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Hoje há hóquei em patins ao mais alto nível. O Sporting de Tomar desloca-se até a Espanha para defrontar o Leida em jogo da primeira jornada de fase de grupos da Champions League, precisamente para a Série C, onde o Futebol Clube do Porto irá medir forças com os italianos do Tritino. Os dois primeiros, recorde-se, apuram-se para os quartos de final. A formação nabantina desloca-se então à região da Catalunha, onde mora o atual oitavo classificado da Liga Espanhola de Hóquei em Patins, um adversário a ter em consideração, mas ao alcance da melhor versão do Sporting de Tomar. O jogo esse começa pelas 19h30 com transmissão de relato aqui na ERTE. Não perca esta primeira etapa de uma caminhada que se espera de sucesso para o emblema nabantino. Estão quase a completar-se 2 meses desde o desaparecimento de Leonil Fontinha, senhora de 84 anos, que foi vista pela última vez a 5 de outubro na localidade de Chaveneca da Peralva, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Estava numa casa de acolhimento ali situada e conseguiu sair das instalações de madrugada, ainda de pijama e descalça. Apesar dos esforços de familiares, população local e autoridades, a verdade é que não foi encontrado um vestígio que permitisse apurar o paradeiro da senhora. Até mesmo a própria junta de freguesia de Paialvo Alvo mobilizou meios humanos para as diversas ações de busca que decorreram, mas, infelizmente, sem efeitos práticos. Esta ocorrência continua assim envolta em mistério e recorda outro episódio infeliz relacionado com o desaparecimento de José Augusto Rodrigues, natural de Sensoldos, concelho de Tomar, ele que saiu de casa na madrugada do dia 13 de junho de 2016. Não mais foi encontrado. Tinha na altura 72 anos. Ainda sobre Leonil de Fontinha, qualquer informação sobre o seu paradeiro ou que possa explicar o seu desaparecimento deverá ser comunicada às autoridades, desde logo à Guarda Nacional Republicana de Tomar, pelo número 249-320-06.
A primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por maioria o orçamento para 2024, documento que agora será sujeito à análise e avaliação por parte da Assembleia Municipal. Está em causa um valor na ordem dos 51 milhões e 870 mil euros, na linha com a realidade projetada para este ano em curso. As linhas mestras foram então apresentadas por Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina. Tal como tinha feito em recente entrevista na ERTE, o autarca focou atenções no conjunto de objetivos, desde logo na criação de mais habitação, num total que aponta para 90 novos focos.
As grandes áreas que temos vindo a colocar como prioritárias, obviamente a questão da habitação, que em 2024 prevemos que comece efetivamente a ver-se execução. Ainda este ano, portanto o processo está a andar, ainda este ano será lançada a oferta pública de aquisição de 60 fogos e também o concurso de concessão-construção de 32 fogos. Isso, naturalmente, não nasce de um dia para o outro, mas o que se prevê é que com a execução, ou com o início da execução em 2024, portanto, isso começa a ter, efetivamente, peso no orçamento.
Para além da habitação, dentro dos objetivos para 2024 está a requalificação da envolvente à Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, assim como a continuidade da circular urbana entre a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e Marmelais.
É um projeto que queremos muito desenvolver ao longo deste ano e se possível, embora não, neste aspecto não seja tão credível, possa existir já obra em 24, mas não é impossível. Portanto, a continuidade da circular urbana, ou seja, a continuidade da atual Avenida de Maria de Lourdes, Melo e Castro, na sua ligação até Marmelais. Haverá um conjunto de outras obras que vão ter peso, ainda há pouco referi a EB23 Gualdim Pais. São mais de 4 milhões de obra, portanto, obviamente que vai ter um peso grande no nosso orçamento para o próximo ano, assim como o projeto que está também a ser concluído. Aliás, ele já está concluído, já foi entregue, falta apenas, pelo gabinete, falta apenas, se não estou em erro, o parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, o projeto da reabilitação do pré-escolar e, portanto, Lopes com a introdução da valência de creche.
Do lado do Partido Social Democrata, que votou contra, lugar-se a muitos reparos a este orçamento. A vereadora Lourdes Ferromal, por exemplo, lamentou a falta de atenção para a saúde e ainda o facto de a Câmara ser menos solidária, justificando esta avaliação pelo desaparecimento de um apoio a famílias com dificuldades emergentes.
Em que a saúde é um vazio. não só vazio pela verba inscrita, que é 70 mil euros, mas essencialmente pelo desconhecimento que parece que surge ao longo deste documento. O Sr. Presidente está na Câmara há 10 anos e sobre este assunto parece-me ter um desconhecimento bastante grande. Terá que fazer aqui investir aqui algum tempo para perceber onde a Câmara tem necessariamente que apoiar a implementação dos serviços de saúde, dos cuidados primários de saúde. Porque, como também está identificado, existem muitos espaços que necessitam de obras para além das questões com os profissionais de saúde, também os espaços necessitam de investimento e de grande investimento. E a Câmara tem que se chegar à frente, porque senão não sei como é que vamos ultrapassar essa situação. E, de facto, 70 mil euros em saúde é de facto, algo incipiente. Na questão da solidariedade, também se constata neste orçamento existir cada vez menos solidariedade em termos de valores aqui elencados. Verificou-se uma extinção de um objetivo que havia anteriormente e que já o tínhamos também aqui referido ao longo deste ano, de uma verba que a Câmara tinha no orçamento anterior deste ano e que neste 2024 nem sequer é considerada para apoio a famílias com dificuldades emergentes. Menos solidariedade é também uma nota neste orçamento.
Por sua vez, Tiago Carrão, também é o vereador do PSD, alertou para novo crescimento das despesas com recursos humanos na ordem dos 2 milhões de euros, verba que, reforçou, representa cerca de 60% do orçamento, algo que avaliou como uma herança pesadíssima.
Falar então daquilo que é logo uma das coisas que salta à vista, que é a questão das despesas correntes, que aumentam em cerca de 2 milhões de euros. As despesas correntes são neste momento 62% do total do orçamento e esses 2 milhões de euros são essencialmente o aumento com as despesas de pessoal. E se nós andarmos um pouco para trás, nós vemos que este ano aumentam as despesas de pessoal com 2 milhões de euros e, sinceramente, a sua justificação não me parece suficiente, não me parece que seja apenas pela progressão nas carreiras, 2 milhões de euros é muito dinheiro, não me parece que seja assim, mas gostava realmente de ver esses 2 milhões detalhados, percebemos concretamente quanto é que são com o pessoal também da saúde, quanto é que são com os aumentos salariais e a progressão das carreiras. Isso seria muito interessante vermos esses dados, porque eu já percebi ao longo dos últimos anos e recentemente neste mandato que temos aí algumas formas diferentes de ver a coisa e seria muito interessante ter esses dados também. O orçamento passado voltaram a aumentar 2 milhões de euros porque se vão agora chegar aos 16 milhões de euros com o pessoal. O ano passado eram 14, no ano anterior eram 12. Isto é uma herança pesadíssima e a sua antecessora estava muito preocupada, mas nada fez para tentar procurar soluções e obviamente que tem que ser uma questão que é importantíssima. O município não se faz e qualquer casa não se faz sem o pessoal, mas é uma soma que vai pesar na gestão autárquica e que compromete obviamente aquilo que possa ser a margem para a gestão autárquica.
Câmara aprovou orçamento para 2024, o PSD votou contra, está em causa um valor de 51 milhões e 870 mil euros. Habitação, Carvalhos de Figueiredo, requalificação da Nacional 110, ainda a continuidade da circular urbana são os objetivos. PSD lamenta pouca atenção nas áreas da saúde e ainda na solidariedade.
Rádio R, informação.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje vou referir-me ao 25 de novembro, data que o Autarca de Lisboa resolveu este ano assinalar com o argumento que só em novembro se cumpriu abril. A cerimónia, segundo Moedas, dos moderados, não contou com os principais protagonistas vivos, Rabanne e Vasco Lourenço, e pouco teve de moderado. Tivemos uma cerimónia na Câmara Municipal de Lisboa, envolta em polémica, uma vez que foi chumbada pelo Executivo e não contou com a presença dos vereadores do PS, BE e PCP. Tivemos um discurso com um apelo à audácia para que os extremismos não ganhem e que ganhem mais uma vez os moderados, que soou precisamente a extremismo. E aquilo que foi feito na Câmara e na cerimónia de deposição de coroa de flores na calçada da Ajuda, junto ao antigo quartel da Polícia Militar, onde foram homenageados os dois comandos mortos, mas não o Polícia Militar, que que também tombou, não foi celebrar o 25 de novembro, data fundamental para a consolidação democrática do país. Foi, sim, uma tentativa de capitalizar uma direita cada vez mais radical e que tem uma relação difícil com o 25 de Abril. Aquilo que foi feito foi assumir a versão conflitual, divisiva e, curiosamente, derrotada do 25 de Novembro. Aquela que pretendia ilegalizar o PCP e recuar nas conquistas democráticas, mas que logo no dia 26 de Novembro viu os seus intentos esfumarem-se nas declarações televisivas de Ramalhianos, Vasco Lourenço e Mel Antunes, que consideraram o PCP indispensável para a construção da ordem democrática. De referir ainda à utilização abusiva de uma imagem de um comício do PS, com Mário Soares e Salgado Zenha na Fonte Luminosa, no cartaz que Moedas espalhou por Lisboa e pelas redes sociais, e que o PS exigiu, bem, que fosse retirada do cartaz. Mas, curiosamente, num país onde em 2019 foram mortas, em contexto de violência doméstica, 26 mulheres, em 2020 mais 27 mulheres, em 2021 mais 16 mulheres, em 2022 mais 28 mulheres e no presente ano, até novembro, mais 25 mulheres. E se pensarmos que desde 2004 até hoje foram assassinadas mais de 600 mulheres e mais de 220 mil foram alvo de violência física e ou sexual, facilmente concluímos que o 25 de novembro que devia ser assinalado é o do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Chegámos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.